dos cinco cantos do mundo.
Terça-feira é certinho, vamos até ao Luxemburgo conversar com um dos nossos conselheiros das comunidades portuguesas por lá. Esta semana é dia de conversar com o João Verdades, que está connosco ao telefone. Olá, João.
Certinho como
Olá,
o destino.
Bom dia.
Bom dia.
Como o destino, exatamente. João, hoje o nosso destino é falar de conselheiros das comunidades, exatamente, mas de que direitos têm?
Exato, é uma questão que eu acho que é pertinente que o público saiba quais são os direitos dos conselheiros das comunidades. Sendo certo que o Conselho das Comunidades é o órgão que representa a diáspora portuguesa e que funciona como o órgão consultivo do governo para as políticas relativas às comunidades estrangeiras no Luxemburgo, interessa falar sobre este tópico. E eu aqui vou repartir o tema em duas perspectivas. Uma, que são os direitos dos conselheiros por si, ou seja, aqueles que estão previstos na lei do CCP e que passam por intervir em debates, apresentar propostas, votar, solicitar por escrito esclarecimentos aos titulares dos postos consulares nos círculos eleitorais pelos quais foram eleitos. E isto aqui é um direito muito importante, porque, como sabemos, nem sempre, infelizmente, os consulados trabalham bem e há que fazer um trabalho de sensibilização e até de alguma pressão para que se possam funcionar o melhor possível em prol da comunidade. Reunir semestralmente com os titulares das missões diplomáticas e dos postos consulares, mais uma vez aqui, isto fica um pouco ao critério de quem está no posto consular ou nas embaixadas e, lamento dizer, mas nem todos os embaixadores ou cónsulos por vezes têm esta sensibilidade de reunir de tempos a tempos com os conselheiros.
Mesmo que haja um pedido nesse sentido?
Se houver um pedido aí, tenho a certeza que essa reunião será agendada. Mas por vezes é como que se esquecessem de nós, que nós existimos.
Não tomam iniciativa.
E não tomam iniciativa. Exato. Portanto, aqui, reunir na Embaixada de Portugal pelo menos uma vez por ano, eu vou retificar que em relação aos consulados existe um outro órgão que se chama Conselho Consultivo dos Consulados e da qual os conselheiros fazem parte. Portanto, esse órgão é um órgão consultivo que funciona como uma espécie de consultores que falam sobre os problemas do consulado por si, mas aí é o cônsul que decide quando é que reúne e que não pode convidar quem ele quiser e os conselheiros, por norma, estão lá presentes. Por fim, solicitar por escrito, através do membro responsável do governo, pela área das comunidades, solicitar questões e esclarecimentos aos diversos serviços dependentes do Estado português no estrangeiro, não é? E tudo o que seja questões relacionadas com as comunidades portuguesas na imigração. Só que, muitas vezes, as pessoas pensam que os direitos ficam aqui e os direitos dos conselheiros, enquanto cidadãos, não ficam aqui, porque antes de se ler a lei do Conselho das Comunidades e as obrigações e os direitos dos conselheiros, devemos começar por analisar a Constituição da República Portuguesa. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, todos temos direitos, liberdades e garantias. E aqui vou só enumerar alguns, porque os conselheiros, por serem eleitos, não perdem nenhum dos direitos que está estabelecido na Constituição da República Portuguesa, nomeadamente o direito à livre informação, o direito à liberdade de expressão, o direito de associação e o direito de associação política. Portanto, se eu quiser fundar um partido, o Partido dos Imigrantes Portugueses no Luxemburgo, eu posso fazer. Não estou impedido de o fazer por ser conselheiro. Isto é importante porque muitas vezes nos debates das questões dos conselheiros gostam muito de se atirar cores. Ou é branco, ou amarelo, ou verde. E eu digo, olha, se há aqui uma cor, a minha cor é da bandeira portuguesa. E outra situação, em termos de direitos, que curiosamente nunca aconteceu, o conselheiro das comunidades portuguesas não está limitado a recorrer à justiça se existir algum problema pelo qual tivesse que defender e representar a comunidade. Curiosamente, nunca aconteceu. Mas se já tivesse acontecido, tenho a certeza que, porventura, o Estado português olharia para a comunidade de outra forma, porque interessa olhar para a comunidade de outra forma e não para uma coisa que está assim meio longe, que só interessa é o dinheiro que entra em Portugal. Não, a comunidade é um todo, precisa do Estado português e precisa que o Estado português forneça bons serviços, sejam eles quais forem, e precisa que escutem as necessidades e a voz desta comunidade, porque nós todos temos problemas. É muito giro estarmos a lutar pelos direitos da comunidade quando os decisores políticos estão em Lisboa, 2.500 quilómetros, confortavelmente sentados, sem sentir os problemas de terreno. E os conselheiros muitas vezes fazem este trabalho, para não dizer quase exclusivamente, pro bono, prejudicando as suas atividades profissionais e até a sua vida familiar. E seria bom que isso fosse tido em conta, porque é preciso fazer sacrifícios pela bandeira e pela defesa da causa da imigração e de Portugal. Portanto, nesta descrição que vos dei hoje, falei aqui dos direitos dos conselheiros em relação à própria lei do CCP e aos direitos e liberdades e garantias que estão na Constituição, porque um mais um igual a dois, ou seja, não só os direitos que estão na lei do CCP, mas também a Constituição da República Portuguesa, que, como sabemos, ou devíamos saber, é só a lei portuguesa mais importante e é número um, e é que interessa, porque igual para todos os cidadãos que estão em Portugal e também para todos os cidadãos portugueses que estão espalhados por esse mundo.
Muito bem, João, voltamos a conversar daqui por 2 semanas. João Verdades é o nosso conselheiro das comunidades
obrigado.
Portuguesas
até
no
breve,
Luxemburgo.
Obrigado.
Até breve, um beijinho.
Até breve, João.
Obrigado.